No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Ao som do canto da diva do carimbó chamegado, Dona Onete e sua banda, que desembarcam hoje em Brasília, mais precisamente no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, para animar a programação cultural da 2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural à TER, Viva Maria convida sua audiência na capital para prestigiar essa compositora que tornou-se referência para a música brasileira por força de seu repertório regional que traduz o verdadeiro feitiço caboclo, título de seu mais recente álbum. Vale a pena conferir o show que acontece às 9 da noite deste 2 de junho e a entrada é franca.
Carimbó é esse de falta maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu vem? Vindo baixo Tocantins pra tocar aqui em Belém. Que carimbó é esse de falta maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu é? Das cabeceiras.
Onete, dona de uma voz rouca e grande sensualidade, do alto de seus 76 anos. Não por acaso, ela é a musa da nova geração da música paraense. Ela inventou o carimbó chamegado, que segundo ela tem o balanço do carimbó, mas com um toque de pimenta. Contudo, esse não é o único tempero desse nosso programa de hoje, não. Célia Watanabe, diretora de Políticas para as Mulheres Rurais e Quilombolas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, saúda as companheiras.
Um grande abraço a todas as mulheres rurais do campo, das águas, das florestas, considerando todas as suas especificidades em todas as regiões. Essa conferência, de fato, é um marco na vida das mulheres, né? Porque nós temos influenciado positivamente na prestação desses serviços de maneira mais inclusiva para a questão de gênero. Então, a primeira conferência deliberou pela paridade no atendimento, né, das mulheres, e hoje esse número já é visível, né? Então, bem mais do que a metade do público da TER hoje é de mulheres. Então, fica o grande desafio de que a gente precisa avançar no monitoramento e na qualificação dos serviços de ATEC que é prestado para todas as mulheres.
Que maravilha! E as mulheres estão em peso aqui. Quantas são elas na conferência?
A metade da conferência. Então, são 800 participantes, destes a metade é de mulheres. Aí eu gostaria, inclusive, de dizer que as mulheres deram o start da conferência, porque realizaram uma grande plenária, antes, inclusive, da abertura, mas a primeira atividade da conferência foi essa plenária de mulheres, onde se discutiu as principais propostas a serem defendidas e a estratégia de participação na conferência.
E por uma feliz coincidência, justo na Semana do Meio Ambiente, aqui estamos nós com essas mulheres que são as guardiãs da terra, né?
Exatamente, e dos recursos naturais, né? Muito importante essa observação que você faz, né, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu queria ressaltar o papel das mulheres na vivência dos princípios da agroecologia. É delas a grande força de dizer que a gente precisa de ter um campo diferente, de ter uma produção de alimentos saudáveis, né, da sua forma de se relacionar com a água, com a semente, com a terra, com todos os recursos naturais, né, com as pessoas, pensando nesse campo, nesse espaço, nessa floresta, com igualdade, sem diferenças. Então é muito interessante essa observação.
E sem veneno, né? Já sem que veneno. Não podemos esquecer que essa é uma das grandes bandeiras de luta, porque infelizmente a população brasileira bebe 5 litros de veneno ano.
Absurdamente, né? E aí vem a grande contribuição da mulher. Começando que a produção no meio rural, que é dado para o autoconsumo, vem todo do quintal. E quem cuida do quintal são as mulheres. Então, nós temos focado muito esse lugar do quintal, porque a gente acha, né, que o quintal não está vinculado com a produção da unidade familiar, mas está assim. Inclusive, muitas das coisas que são produzidas nesse quintal agroecológico, cuidado pelas mulheres, são comercializados, são doados, são trocados. Então, tem toda uma visão e uma vivência das mulheres na produção dos alimentos para si e para suas famílias e para suas crianças. Então, o que tem de melhor? E é esse princípio, essa vivência que a gente tem levado como a grande contribuição da mulher na produção do alimento saudável.
E no contexto da agroecologia, vem surgindo grandes lideranças que, às vezes, pagam um preço muito alto por força do machismo e da violência familiar. Tivemos aqui o relato de uma companheira que, ao ser convidada para tantas exposições, palestras, mundo afora, né, provocou a ira do companheiro, que aproveitou uma de suas viagens para colocar fogo no quintal. Aliás, colocou veneno no quintal. Então, eu queria, já que você é uma pessoa que reflete tanto essa questão da equidade, da igualdade no campo do trabalho, na vida, uma palavra sua de estímulo a todas as mulheres que, porventura, estejam aí, às vezes, né, longe de um apoio para vencerem a violência que está por todo canto, infelizmente.
Não desistam da sua luta, não desistam dos seus princípios, sigam em frente. Infelizmente, nós vamos nos deparar com situações como essa, né, de manifestação do machismo. Então, a gente vive num contexto de eterna luta, né, pela igualdade. E eu acho que a gente tem conseguido, sim, alguns avanços, né? Então, hoje, o reconhecimento do trabalho da mulher, ainda temos muito que caminhar, mas já existe um certo reconhecimento. Tem um dado super importante que a Conab divulgou recentemente no programa de aquisição de alimentos. Então, as mulheres já são 50% das produtoras que fornecem para o programa de aquisição de alimentos da Conab. Isso é muito importante, porque você está percebendo, né, com essa lógica da produção do quintal, que é uma alimentação mais saudável, né? E o principal linha do PAA que a Conab roda é o de doação simultânea. Então, existe aí uma proximidade muito grande de quem produz e quem consome com esse olhar, né? Então, isso é uma das grandes contribuições que a mulher rural tem ofertado para a sociedade brasileira. Vamos em frente.
Como Célia Edel Moraes, vice-presidenta do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, também fala de suas expectativas para essa conferência nacional que acontece até amanhã em Brasília.
Primeiro momento, agradecer, né, da oportunidade de estar mais uma vez aqui falando e a importância dessa conferência para nós de discutir, dar até para as populações da floresta e fazendo recorte para as mulheres, então é essencial. Para nós, que até no Brasil sempre foi pensada para o campo, para o meio rural do campo. Então, estar nessa conferência reafirmando que na floresta tem gente, tem mulher, tem juventude, que necessita de uma terra diferenciada, né? Ele é muito importante para a gente afirmar, para a gente trazer as nossas proposições, para defender, e nesse momento tão difícil que a gente passa.
E qual é a real mudança aos olhos de quem chega na mata sobre o trabalho desenvolvido a partir dessa assistência técnica de extensão rural, que é a terra?
Mara, é muito novo para as comunidades extrativistas a terra. Então, eu poderia te dizer que ainda passa por um momento delicado, onde a terra ainda não é consolidada para nós, onde ela inicia com alguns problemas, né, orçamentários, financeiros, metodológicos, tudo. Então, esse é um desafio. A mudança é que, onde já chega a terra, é a sensação de que nós começamos a ser enxergados, é a sensação que nós começamos a ser visto, né?
Na prática, como é que se consolida?
Então, a assistência técnica para os extrativistas, ela tem se dado através de chamadas públicas, né? Onde empresas apresentam proposta, empresas, organizações apresentam proposta de trabalho. E as principais linhas de trabalho são diagnóstico, planejamento, diagnóstico socioeconômico, produtivo das comunidades, e aí planejamento das ações com foco nas que eles chamam de cadeias produtivas, nós dizemos cestas produtivas, né, dos produtos da floresta, a construção de um plano de ação, de comercialização e de escoação dessa produção. Então, essas são as principais atividades que a terra extrativista deve proporcionar nesse trabalho de assistência técnica. Então, assim, é uma política que está em construção e nós, nosso papel como movimento é estar acompanhando, é estar propondo, é estar reivindicando, é estar exigindo, é estar cobrando do governo para que, de fato, aconteça e que chegue lá na nossa base, na floresta, para as mulheres, para os jovens e para a população que lá vive.
Opa! Então, vamos aí saudar todas as participantes e até o final da conferência a gente volta a se encontrar nas ondas do rádio na vida.
Muito obrigada, mais uma vez, em nome das mulheres da floresta.
Opa,
né?
Viva Maria.
Da Amazônia.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.